Olá, esse é mais um Canary Cast, podcast do Canary sobre empreendedorismo e inovação. No episódio de hoje a gente conversou com o Mike Krieger, brasileiro, fundador do Instagram. Conversamos com ele na casa dele em São Francisco. Espero que gostem. Olá, aqui é o Marcos Toledo do Canary para mais um Canary Cast, nosso podcast com empreendedores. Eu estou junto com o Júlio Vasconcelos, meu sócio. E hoje a gente vai conversar com o Mike Krieger, fundador do Instagram. Mike, obrigado pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. Acho que a primeira pergunta, se você puder contar um pouquinho, assim, antes de você ser o Mike Krieger do Instagram, você era o Michel Krieger de São Paulo. Então, saber um pouquinho assim, como é que foi a tua história, como é que você veio parar aqui nos Estados Unidos, como é que começou tudo.
Bom, com 4 anos de idade, meu pai foi transferido para Portugal, para Lisboa. Daí, naquela altura, escola portuguesa, eu estava fazendo escola brasileira, daí fizeram uma escola internacional em Portugal. Daí começou meio um rumo, mesmo quando eu voltei para o Brasil, continuei com escola internacional, escola americana. Então, sempre tive esse um pé no Brasil, um pé meio fora. Então, quando chegou a hora de fazer faculdade, não sabia se eu queria ser jornalista, na verdade, era tipo meu sonho, mas não conseguia decidir. Daí apliquei para algumas faculdades aqui nos Estados Unidos, entrei na Stanford. Daí tive essa decisão de, pô, será que fico no Brasil com meus pais? A faculdade é bem mais barata lá, vou para os Estados Unidos e começo uma aventura totalmente diferente. Mas acho que foi realmente essa perspectiva de estar de um pé dentro, um pé fora, que me deu essa ideia de estudar fora, quando chegou a hora.
Tá, legal. E daí, e como é que foi a escolha de, assim, depois de faculdade, do estudo, assim, de você ir para computer science?
Eu descobri minha carreira no Orkut, que eu já não sabe, Orkut nem existe mais, nem sei se existe, deve existir. Mas quando eu estava entre o último ano, antes de entrar na faculdade, eu entrei no Orkut para ver se tinha pessoal da Stanford, e eu vi que tinha só um grupo da Stanford, só o nerd mesmo tinha criado lá, que era o grupo de Symbolic Systems, que é sistemas simbólicos. Acabou sendo o programa que eu fiz na faculdade, em que me formei. Mas esse foi o momento, na verdade, aquele dia, sei lá, em agosto de 2004, que eu vi que tinha essa possibilidade de uma carreira que trabalha meio entre as ciências e as humanas, que é aquele programa é uma combinação de ciência de computação, mas também de psicologia, de design. Assim, e com esse foi o começo de achar minha carreira nesse mundo.
Depois de Stanford, como que você entrou nesse mundo de tecnologia? Como que foi essa transição?
Bom, estando no Vale do Silício, é fácil cair dentro desse mundo de quase uma coisa que suga as pessoas, mesmo que não estudaram nesse ramo. Mas eu, como tinha estudado Symbolic Systems, comecei a conhecer pessoas que tinham se formado nesse programa também. E uma delas se chamava Elaine Wary, tinha fundado uma empresa chamada Meeble, que muitos brasileiros usavam também. E eu conversei com ela logo depois da faculdade, falei, tô procurando um emprego, não sei se eu quero ser um engenheiro, não sei se eu quero ser gerente de produto, talvez uma coisa que combine as duas coisas. E ela me chamou lá para uma entrevista na Meeble e foi assim que fui levado. Então ajudou muito que eu já tinha essa formação, porque ela entendeu que eu nunca fui o melhor engenheiro do mundo, nem o melhor gerente de produto, mas estou assim, no meio desses dois.
E daí, como é que veio a história do Instagram, que na verdade antes era o Bourbon, né? Como é que começou e como é que você conheceu o Kevin, seu sócio?
Bom, eu caí meio no dentro do Meeble, eu estava num papel de designer de experiência. Então, a maioria dos meus dias eu passava mais no Photoshop do que no Xcode, assim, mais do design do que a engenharia. Mas no final de semana, sabe, eu tinha aquele gosto de criar, então eu passava muito tempo em loja, em coffee shop, fazendo algum projeto de iPhone, geralmente, assim, sozinho, só para lançar uma coisa, nem com a ideia de que seria uma empresa. E foi aí que eu conheci meu sócio, o Kevin, porque eu via ele assim, no mesmo coffee shop todo final de semana, tocando o projeto que ele estava trabalhando, que na época era o Bourbon, que a ideia era meio o Foursquare parecido, que você podia fazer um check-in, eu cheguei no lugar, agora vários check-ins, ser o dono do lugar, sabe, aquele joguinho que tinha em 2009 bastante. Mas quando chegou a hora que o Kevin começou a falar com investidores, eles falaram, legal, gostamos da tua ideia, do começo do produto que você tem, mas você precisa de um co-founder, né, um sócio que seja mais técnico. E como a gente tinha batido bastante papo nos finais de semana, ele falou, pô, você estaria interessado em sair da Meeble? Chegou no horário certo, que depois de... Eu estava 1 ano e meio na Meeble, até um tempo curto, mas foi um ano bem, bem corrido, mas eu estava pronto de, assim, tomar as lições que eu tivesse aprendido no Meeble, mas tocar uma coisa que seja minha mesmo.
E essa escolha de ter um cofundador, escolher um sócio? O que que você... o que que do Kevin te atraiu a querer trabalhar com ele e vice-versa?
A Elaine, que foi a fundadora do Meeple, me deu um conselho muito bom. Ela falou que você devia ir acampar com o teu sócio, porque só depois de um final de semana onde tu tá sem eletricidade, sem chuveiro, assim, naquela dificuldade que você vai conhecer a personalidade da pessoa. Bom, a gente não fez exatamente isso, mas o que a gente fez foi fazer um protótipo do nosso relacionamento antes de começar a empresa. Então, antes de assinar qualquer coisa, a gente passava várias noites juntos trabalhando num produto imaginário. Então, pô, vamos criar na época os jogos do Facebook eram bem populares, vamos criar um jogo no Facebook que seja assim. Daí 4 horas depois, pronto, terminamos, vamos lançar, talvez nem lançamos, mas pelo menos passamos esse tempo junto. E o que deu certo com esse relacionamento, bom, eu vi que ele, por mais que seja assim, autoaprendiz, ele não estudou ciência de computação, mas aprendeu sozinho a programar, mas era um bom programador, assim, gostava de mexer com isso, conseguia tocar à frente, e a gente tinha um relacionamento já no começo em termos de troca de ideia, um tem uma ideia, o outro concorda ou discorda, mas tem essa capacidade. E assim, indo à frente, eu estou 7 anos trabalhando com ele, que é relativamente raro em termos de sócios, pelo menos aqui. Eu sempre falo, a gente nunca quis o emprego um do outro, então eu não tenho o mínimo interesse de ser o CEO, ele não tem o mínimo interesse de ser o CTO. Digamos, ele lida bastante com o relacionamento com o resto do Facebook, agora que a gente parte lá. No começo lidou muito com investidor, eu gosto bem mais de mexer com tecnologia, e daí o produto é a parte onde a gente trabalha junto.
E até nesse sentido, você falou quando o Kevin te convidou, né, ele estava procurando alguém com um perfil técnico para ser o co-founder, você acha que para quem está começando, assim, é um negócio que é importante, ou porque a gente vê algumas empresas começando às vezes sem uma pessoa técnica e pensando na parte técnica depois, né, ou até outsourcing, como é que você vê esse negócio para quem está começando?
Para mim, eu acho importantíssimo no começo ter essa parte técnica, e a razão principal é que naquele momento que você está no começo, você não tem ainda um produto que seja aprovado, você não tem investidores, não tem, ou funcionários, nem usuários. Coisa que é importantíssima é aquele ciclo de iteração, de pô, tive uma ideia, vamos tentar essa ideia, vamos construir, vamos pôr em frente de alguém, e assim, fazendo outsource desde o começo, não tendo uma pessoa técnica desde o começo, esse ciclo fica muito longo, e daí acho que acaba matando muita empresa, que ficam no mundo do PowerPoint, pô, criamos um PowerPoint incrível sobre o nosso produto, daí um mês depois vamos mostrar para alguém, daí outro mês vamos construir. E o que a gente tentou fazer no Bourbon foi, cada semana a gente lançava um produto novo, ou alguma mudança do produto atual, aprendia, assim, por alguns dias, isso não estava funcionando, voltamos atrás e tentava uma coisa diferente. Isso é muito importante, esse ciclo.
E vamos falar do outro lado. Uma pessoa técnica sozinha, você acha que devia buscar um sócio de negócios?
Acho que depende um pouco da empresa, mas eu acho que é importante ter pelo menos um sócio que esteja pelo menos disposto, e ainda melhor seria, tipo, adequado ou adequada a lidar com o mundo de investidor, com o mundo de contratação, de negócios, desse lado inteiro, porque eu também vi, agora que eu faço alguns investimentos em empresas, também já vi o outro extremo que pode causar, assim, startups não dar certo, é que, tipo, os dois engenheiros agora saem para levantar investimento, mas quase dão desprezo daquele processo, acabam ou se dando mal nos negócios, ou ficam frustrados, ou perdem muito tempo no lado da criação do produto. Então, o que foi bom naquela época inicial, que Kevin falava, eu vou lá conversar com o pessoal lá no Sand Hill Road, né, fazer investimentos, vamos tocar a frente do produto, daí se tivermos no último passo com o investidor, tudo bem, agora vamos trazer e ter uma conversa juntos. Mas essa divisão foi boa.
E aí, eventualmente, o Bourbon acabou não dando certo, né? E vocês decidiram pivotar para o que se tornou o Instagram. Conta um pouquinho de como é que foi essa decisão, de quando que você sabia que não estava dando certo, como é que você teve a nova ideia e meio que decidiu partir para um novo desafio.
O que foi engraçado do Bourbon é que dentro de 3 semanas de eu me juntar com o Kevin, a gente já decidiu que não estava dando certo. Mas a gente, em vez de fazer a decisão mais radical naquele momento, tentamos dar só um passinho ao lado, pô, vamos fazer igual ao Bourbon, mas só com essa mudança, vamos adicionar essa coisa ao Bourbon. É difícil, porque o produto é quase teu filho, né? Super apegado do momento que você cria ele, não quer mudar. E acabou demorando mais uns 3 meses até a gente falar, não, realmente não está funcionando, vamos fazer uma mudança radical. E naquele momento, sabe, por um lado você pensa, pô, a gente perdeu meses de trabalho, o que vai acontecer agora? Mas por outro lado dá um senso de, pô, finalmente, quase você terminar um relacionamento que você sabe que não está dando certo, mas você continua aí, assim, tentando ir para frente. É, mas foi, obviamente, com o olhar do tempo, uma decisão corretíssima. Mas até no momento a gente pensou, pô, será que a gente vai ir fazer outra ideia que também não vai dar certo, deve acabar o dinheiro, daí a gente vai ter que voltar a trabalhar em outras empresas.
E de onde veio a ideia do Instagram?
Veio em grande parte do Bourbon, isso que eu acho interessante. Muita gente fala, quando conta nossa história, que estava fazendo Bourbon, daí deu um pivot totalmente diferente para fazer uma coisa, mas realmente o Instagram veio do Bourbon, porque a gente observava que dentro do Bourbon, a coisa que estava funcionando bem dentro daquele produto era que as pessoas gostavam de postar fotos depois que eles faziam a visita a cada lugar e gostavam de colocar filtros nas fotos. Isso é uma coisa em 2009, estava começando. Então tinha uns 3 ou 4 aplicativos que já tinham na App Store, custavam dinheiro, tinham 3, 4 dólares ou até mais. E essa parte do Bourbon que estava dando certo. Então meio a ideia do Instagram foi, vamos puxar só essa parte dentro do produto que está dando certo e assim, criar um produto completo ao redor dessa ideia. Você vê aquela frase do Kennedy, tipo, não pergunte o que o país pode fazer para você, pergunte o que você pode fazer para o país. Meu, que não pergunte o que não está funcionando no teu produto, pergunte o que está funcionando. Porque se tem algo que está dando aquela liga com os teus usuários, vem, dá uma acelerada nisso, dá uma aprofundada nisso.
E daí como é que foi bem assim, o comecinho, né, na hora que pivotou, na hora que virou o Instagram mesmo? Como é que foi esse começo? Vocês perceberam já que era um negócio que poderia ser muito grande? Já conseguiam ver onde que existiria mercado para isso? Ou o foco sempre foi, no começo, no produto? Assim?
E até conta um pouquinho para a gente, assim, como é que foi esse primeiro ano, assim, a experiência desse foguete, né?
Bom, mesmo antes do lançamento, quando a gente deu o Instagram para o nosso grupo de usuários, uns 100 pessoas que a gente confiava para testar, e já no começo a gente já viu que tinha uma diferença assim, nítida entre o uso do Bourbon versus o uso do Instagram. Então, antes do lançamento, já tinha ideia que, pô, essa coisa talvez vai dar certo. Porque a pessoa que antes postava uma foto por semana no Bourbon, saiu aquele fim de semana e postou 10 fotos no Instagram. Pô, tem alguma coisa que está mais fácil, até mais empolgante com o produto. Na hora do lançamento, eu tive um chute de quantas pessoas iam assinar ou entrar no Instagram no primeiro dia. O Kevin chutou 2.500, eu chutei 25 mil e eu acertei, foram 225, 26 mil. E muitas das pessoas vieram porque a gente tinha criado já antes do lançamento um pouquinho de buzz, né? Então a gente tinha colocado desses usuários iniciais, antes do lançamento, podiam compartilhar as fotos para o Facebook, para o Twitter, e se você clicava no link, dava no site. Isso foi feito com o Instagram. O Instagram é um produto que vai lançar daqui a pouco. Se tiver interessado, coloque seu e-mail aqui. Então já fomos criando um pouquinho desse interesse. E daí naquele dia que lançou foi aquela coisa. Conseguimos que o TechCrunch, que na época ainda mais dominante do que é hoje em dia em termos de cobertura de tecnologia, e alguns outros escrevessem sobre nós e deu aquela primeira onda. Mas, cara, foi o melhor e o pior dia da minha vida. Foi lançamos, decolou. Já tinha milhares de pessoas entrando e o site caiu completamente. Tipo, a gente não estava preparado com esse nível de interesse. E agora eu sei bem mais sobre infraestrutura, obviamente, mas na época eu tinha muita pouca experiência. Assim, a gente tinha 100 usuários e 25 mil acabou com o site. Então, pô, eu achei chegamos ao topo do mundo e também caímos ao fim do mundo com com o servidor assim, pegando fogo.
E o resto desse ano, como é que foi assim, os próximos dias?
É quase um sonho, não da forma tipo, meu sonho é criar um aplicativo, mas você sente, você está dormindo muito pouco, ele estava dormindo 2 horas por noite, então você já não está 100% assim, presente, mas é uma coisa inacreditável, como você lê, assim, outros empreendedores tiveram sucesso, mas está vivendo isso todo dia, e ao mesmo tempo você não tem muito tempo para ficar muito, assim, cabeça no ar, pô, que legal, tem sempre um novo problema. Precisamos encontrar a nossa primeira engenheiro. Precisamos fazer o scaling do produto para a gente poder apoiar não só 25 mil, mas depois 1 milhão de usuários. Então, porque vinham coisas assim praticamente todo dia, não deu muito tempo para reflexão, até para pensar muito no que estava acontecendo. Era levar todo dia, assim, cada um.
E até nesse sentido, como é que nesse período o que você aprendeu sobre essa parte de construir equipe? Desde, assim, como atrair as pessoas meio que para o sonho, né? Que no começo era um sonho. Até qual é a velocidade de contratação? Pô, você está crescendo tão rápido, você precisa ter uma equipe rápida, rapidamente grande ou não? Ou é mais sênior do que em número de pessoas?
É engraçado, acho que muita gente, talvez não na época, mas agora, olhando para trás, pensa, pô, deve ter sido muito difícil, ou muito fácil vocês poderem contratar pessoas. O app estava indo super bem, eram só vocês dois, então a próxima pessoa você podia dar uma participação boa na empresa. Mas foi muito difícil, porque a gente... o site estava pegando fogo, então muito do nosso tempo estava passando na área da engenharia mesmo. E o que eu aprendi, assim, demorou para aprender, mas agora eu sei, é que esse processo de contratação não é uma coisa que você, assim, liga a luz, acontece, e próximo dia chegam 10 ótimos candidatos. Demora um tempo. Você entra em contato com uma pessoa, se a pessoa tem talento, já está numa empresa, não vai querer sair o próximo dia, mesmo por mais que a tua empresa estiver indo bem, ela tem seus próprios sonhos, tem talvez um pacote de ações que vai só dar o vesto daqui a um ano. Tem um monte de considerações fora da sua própria empresa. Então tinha gente que a gente entrou em contato no começo que não respondeu, respondeu não, que depois de 6 meses, um ano vai responder, agora estou procurando um emprego, vamos conversar. E é difícil saber isso no começo, né? Você pensa, ninguém vai querer trabalhar aqui no Insta. Então, a dica que eu daria, uma coisa que deu certo no começo para contratar os nossos primeiros engenheiros, foi usar o fato que a gente é uma startup para nossa vantagem. O Google, o Facebook e outras empresas mais estabelecidas vão olhar, vão querer uma certa faculdade no currículo, vão precisar passar aquele teste de fazer código lá na lousa, sabe? Tem o seu processo. E tua vantagem como uma startup de duas pessoas é criar seu próprio processo e ser bem mais flexível. Então, você vê nossos primeiros 3-4 engenheiros, quase nenhum deles tinha se formado da faculdade. A pessoa que tinha saído até do high school em um caso e, assim, tinha aprendido a fazer apps, daí tinha mudado para São Francisco. A gente olhou muito o código deles que eles já tinham feito, por exemplo, no GitHub. Então, em vez de ficar olhando o que eles conseguem fazer em 25 minutos no teu escritório sob pressão, o que eles fazem com o seu próprio tempo, no seu próprio computador. A gente fez bastante disso. E também a convivência. Eu acho que, especialmente nesse tamanho pequeno de empresa, assim, tem a flexibilidade de passar... Pô, venha, passa a tarde conosco, conversando, talvez você olhando o seu próprio projeto. Não tem essa coisa de, não pode entrar no escritório por causa de direitos. Não, é uma coisa que você não tem um departamento legal, são duas pessoas. Isso foi legal, assim, foi difícil contratar, mas as pessoas que a gente contratou deram muito bem. Muitas vieram nesse processo mais, digamos, criativo de contratar.
E aonde você encontrava essas pessoas?
Em alguns casos foi, a gente estava num espaço de startup lá em São Francisco, chamado Dogpatch Labs. Uma das vantagens de um espaço de startup é que em algum momento uma das outras empresas não vai estar dando certo, daí as pessoas vão começar a procurar. Então a gente tinha criado algumas dessas conexões. Então o nosso primeiro engenheiro veio de uma empresa, era nossa vizinha em termos de mesas, que também faliu, e o cara estava procurando uma empresa nova, foi assim. Outros vieram que a gente começou a escrever blogs sobre nossa experiência, e a gente fazia, por exemplo, desafio no blog. Escreva um programa para fazer isso. Daí, às vezes, a pessoa entrava em contato. Eu escrevi, fiz isso assim. Daí a gente começava a conversar. Porque é engraçado que eu olhei um certo dia. A gente conseguiu encontrar 6 engenheiros no nosso primeiro ano e pouco. E nenhum deles foi o mesmo processo. Um foi o nosso vizinho, outro a gente conhecia da faculdade. Um respondeu o nosso anúncio lá. E um foi porque a empresa dele faliu lá em Austin, que era o Goala, que era outra empresa que estava no nosso espaço. E a gente ficou sabendo que essa empresa ia falir. A gente ligou para ele aquele dia e falou, a gente paga tua viagem hoje para ir para São Francisco. A gente conversa com você amanhã. E todas as empresas com que ele estava trabalhando, conversando, tudo bem, a gente vai conversar com você, vamos marcar entrevista, vai ser daqui 2 semanas, daí depois a gente vai ter o processo de mais 2 semanas. Não, tem que usar o fato de você pode fazer uma decisão no momento, não ter você e teu sócio, você e teu sócio e mais 2 engenheiros. Mas cada um foi um processo, assim.
E ainda sobre esse começo, o que, que você aprendeu do lado de investidor? Assim, tipo de investidor que vocês tiveram? Enfim, coisas boas e coisas ruins.
O que eu aprendi, os melhores investidores com quem a gente trabalhou foram os investidores que eram operadores nos seus últimos papéis antes de ser investidores. O melhor exemplo sendo o Matt Kohler, na Benchmark, foi investidor da nossa série A. Ele, toda vez que a gente conversava com ele, dava alguma dica sobre Pense assim sobre os seus próximos três funcionários. Está na hora de você pensar no seu próprio, VP de engenharia. Isso foi uma coisa que aconteceu bem cedo comigo, eu já tinha essa conversa com ele. É assim que você deveria pensar em termos do, até do leasing do teu escritório, sabe? Até esses detalhes. E o fato que ele tinha tido essa experiência direta e não era só, uma vez eu conheci uma empresa que teve esse problema, ajudou muito. Então, assim, buscar isso nos investidores eu acho bem interessante. E outra coisa que todo investidor vai ter uma opinião sobre o produto, sobre a empresa, etc. Então, tentar buscar investidores que sejam, assim, podem ter ideias novas e até desafiar algumas dos thinking dentro da empresa, mas que seja geralmente alinhado, que eu acho que é desgastante. Eu já vi amigos passar por isso, que investidores que desde o começo já tinham um certo... não estavam alinhados desde o começo. Eu acho que daí vira uma conversa quase mensal. Pô, quando você vai fazer isso? Pô, já falamos sobre isso, não quer fazer esse projeto. E isso é desgastante. Eu acho que tudo que impede a empresa a trabalhar no produto, eu acho que acaba sendo um grande prejuízo para a empresa.
No começo, assim, vocês pensavam muito sobre a cultura da empresa? A cultura era algo proposital ou meio que vocês deixavam acontecer? Tipo, algum grande aprendizado?
Eu acho que a cultura vem muito dos fundadores, dos primeiros sócios, dos primeiros das pessoas que entram na empresa. Eu acho que depois você pode escrever a cultura num papel, criar cartaz, sabe, fazer um sistema, mas no começo é muito baseado na tua própria na personalidade. Então, é por isso que é importante encontrar um sócio com quem você esteja alinhado, mas também os primeiros funcionários. Então, para nós, a coisa que foi crítica desde aquele primeiro momento da cultura foi... A gente queria pessoas que não se sentiam que só podiam encaixar num papelzinho e não podiam fazer outro. Então, a gente conversava com pessoas que falavam, eu quero trabalhar no Instagram, eu só faço código de iPhone e eu não quero tocar nenhuma vez em código de servidor nem Android. A gente falou, obrigado pelo interesse, mas vai ter outra empresa que vai estar mais interessada em você. Porque a gente queria gente que, até nossos engenheiros, um dia, estava dando pane lá no ar-condicionado, o cara lá em cima consertando. Nossa primeira pessoa que fazia o lado de business, também tocava muitas coisas em termos de propaganda, mas também ajudava no lado de produto, sabe? Essa capacidade de não ficar só na sua própria caixinha, uma parte importantíssima na cultura. E outra coisa que até hoje em dia é o pedaço da cultura mais importante, eu acho, do Instagram, é sempre buscar a simplicidade, que muita gente gosta de complicar a solução. Pô, eu vou criar essa nova função no Instagram, mas quando eu vou fazer o lado do servidor, eu vou imaginar, pô, aí daqui 2 anos, se a gente quiser fazer esse recurso novo, vamos criar isso? Acaba complicando muito o sistema. Mas isso, sabe, esse lado de engenharia, acontece também no lado de produtos, mas também no lado de função do trabalho também. Pô, vamos criar um processo novo. Então, sempre quando a gente, eu e o Kevin fazíamos, até hoje em dia a gente faz bastante, busca simplicidade, solucione o problema assim, que está à sua frente. Depois, se a gente vai se preocupar daqui 6 meses, se tiver errado, a gente faz outra solução.
E daí, falando assim, quando o negócio começou a ficar realmente grande, vocês ainda ficaram muitos anos sem ter de fato um modelo de negócio, assim, gerar receita de fato, né? Quando é que vocês, primeiro, começaram a ver quais eram os caminhos para gerar receita? E quando que faz sentido um founder pensar nisso? Ou você acha que é um negócio que vem de forma natural? Ou, enfim, tem que focar de fato no produto desde o começo e não pensar em mercado?
Uma boa pergunta. Eu acho que é importante ter pelo menos uma história que seja assim, razoável, do qual seria o caminho a ter, sabe, um business model. Para a gente vinha dois do começo. Um era poder vender coisas dentro do produto que seriam úteis, por exemplo, filtros. No começo do Instagram era tudo sobre os filtros. Então, filtros adicionais. A gente até criou isso dentro do Instagram, quase lançamos com isso. Daí, de última hora, teve um problema no App Store da Apple. Daí a decisão era ou esperar mais 2-3 semanas para poder resolver ou lançar aquele dia. Daí a gente falou, não, é melhor lançar naquele dia, que a gente sabia que tinha outras empresas que queriam lançar uma coisa parecida ao Instagram. Vamos em frente, vamos o mais rápido possível. Mas essa era uma ideia, quase vender assim, packs de filtros. E a outra seria anúncios mesmo dentro do Instagram. E a gente, mesmo no começo, mesmo não tendo receita, a gente sabia que seria uma plataforma visual com um feed, com a atenção das pessoas e caminho não seria fácil necessariamente, mas era bem razoável, que existia um caminho a ser uma grande empresa em termos de negócios. Poder ter a atenção das pessoas, mas também unir uma expressão visual que você já vinha em revista, em televisão, com a atenção das pessoas no celular. Então, sabe, é importante ter esse caminho. Agora, vai mudar. Então, a nossa primeira ideia, que era ter só as tipo marcas mais top fazendo quase as propagandas que fariam na televisão, mudou. Assim, a gente acabou abrindo isso para qualquer pessoa, pode anunciar. Obviamente temos controles e restrições, mas isso mudou através dos anos, mas sim, são versões da mesma ideia, não é uma coisa que foi de uma forma totalmente radicalmente diferente.
Como você mencionou, quando vocês lançaram o Instagram, já existiam outros produtos que eram fotos com filtros, né? Simplificando um pouco. Por que você acha que vocês ganharam deles?
Bom, não só tinham... Antes do nosso lançamento, existiam fotos com filtros sem rede social. Daí, logo depois que a gente lançou, daí entraram outras pessoas com fotos com filtros com redes sociais. As coisas que a gente fizemos certos desde o começo, que eu acho que foram importantes. Um foi, desde o começo, a gente buscou, assim, simplificar o processo de criar a tua rede. Então, se você queria buscar alguém, a gente tinha um recurso muito bom de busca, podia encontrar as pessoas que estavam na tua lista de contatos, ou no Facebook, ou na época no Twitter, porque a gente viu que desde o começo é importante você criar essa rede, senão você está postando fotos sem qualquer audiência, né? Dois foi, a gente desde o começo ficamos muito focados na velocidade do produto, então se abrir o produto era super rápido, postar foto era rápido, mesmo se estava em condições assim, não ideais em termos da conectividade, foi bem rápido. E três, os nossos filtros, é engraçado que hoje em dia o filtro não é a coisa menos importante sobre o Instagram, mas desde o começo os nossos filtros eram os melhores, a gente ficou muito tempo olhando fotografia histórica, mexendo com vários estilos, e o Kevin tem um olho muito bom para isso, e isso também ajudou, então essa coisa meio... esse aspecto de design fez a diferença também.
E ainda sobre a escala, né, do negócio, quando assim, ele acelerou de uma forma tão rápida, né, esse foguete, assim, como é que você, que lições que você aprendeu, que você poderia passar sobre como gerir uma equipe que cresce tão rápido, numa velocidade tão rápida, sendo líder sempre da área técnica, né, e era uma digamos, um papel que você nunca tinha tido, né? Como é que você, o que você aprendeu e desenvolveu de habilidade nesse sentido?
Uma parte super importante desse processo de escala é criar uma cultura onde não é mesmo se a coisa dá algo de errado, a pessoa fez uma mudança no código que criou um problema, não criar uma cultura onde a pessoa é culpada, sabe? Porque daí a próxima vez, cada pessoa na tua equipe vai ter um pouco mais medo de fazer uma mudança. Então, ter essa cultura em que deu errado, tudo bem, vamos investigar o que aconteceu, vamos conversar juntos como a gente vai prevenir que aconteça novamente, mas ao menos que for uma coisa realmente negligente, que raramente não cria essa coisa de essa pessoa errou, agora vamos todo mundo criticar ela. Então isso foi muito importante, porque, cara, nos primeiros 2 anos, cada erro que a gente fez acabava com o site saía por 1 hora do online, uma vez quase um dia inteiro ficava fora do ar, mas é uma equipe pequena, se você começa a criar essa cultura de medo, acho que prejudica muito, muito isso. Essa é uma das lições principais. A outra é que reconhecer, principalmente depois de alguns anos, que as pessoas que começaram com você desde o começo da empresa, seus primeiros funcionários, nem sempre são as pessoas que devem estar na empresa ou vão querer estar na empresa depois de 2, 3, 4 anos, que são pessoas que estão interessadas naquele momento de início, de antes de escalar até, e dessas pessoas que estão mais interessadas em gerenciar uma empresa que já está crescendo, que tem mais funcionários. E, assim, houve um momento de transição em que às vezes haviam pessoas que estavam lá desde o segundo, terceiro dia, quase praticamente, que acabaram decidindo, sabe, eu quero me juntar a uma empresa que está naquela fase novamente.
E falando da história do momento da venda, né, para o Facebook, se você puder contar um pouquinho como é que foi, como é que vocês chegaram nele, ou eles chegaram em vocês, como é que vocês decidiram, como é que foi a discussão entre você e o Kevin, e até olhando para trás, qual é a tua opinião hoje sobre tudo isso?
A conversa com o Facebook tinha começado a semana depois do nosso lançamento, sabe? Quando a gente lançou, porque a gente já tinha assim, uma atenção inicial, o pessoal do Twitter, o pessoal do Facebook, o pessoal da Google manda aquele e-mail, pô, a gente quer te conhecer, só para ver o que vocês estão fazendo, se a gente pode te ajudar, sabe? Aquele e-mail bem aberto, é um convite. E, então a gente já tinha uma conversa com o Facebook, a gente tinha bastante integrações com eles também em termos do nosso produto, mas nem até aquela semana da venda a gente estava pensando nisso. A gente acabou de fechar a nossa segunda rodada, ou nossa terceira rodada na Série B de financiamento, estava com dinheiro no banco para poder fazer o Instagram independente por pelo menos mais um ano e meio, mais ou menos, antes de ter que fazer outra rodada. Mas acho que o Zuck viu essa última rodada, viu... que sabe, a gente estava ficando ainda mais longe de juntarmos ao Facebook e meio que fez uma oferta assim, mais firme na hora. E, bom, naquele momento foi uma conversa difícil com o Kevin, porque obviamente a ideia era continuar independente e o que acabou sendo o momento que a gente fez a decisão que tem um mundo em que a gente se juntava ao Face e dava tipo, tudo errado, eles tiravam nossa independência, o produto não seria assim, bem sucedido, mas existe um mundo totalmente no lado independente também. Pô, acabava o dinheiro, a nossa ideia de anúncios não dava certo da primeira vez. E tinha muita coisa na área de administração da empresa que a gente não gostava. Pô, ter que criar um departamento de RH, ter que criar um departamento legal. E depois de muitas conversas com o Zuck, a gente viu que ele realmente estava interessado em criar uma empresa dentro da empresa. E a gente viu que, assim, para aquele preço e com essa, não garantia, mas pelo menos intenção do Zuck, valia a pena tomar esse um risco, né? Uma aposta. E acho que deu muito certo, porque a gente tem continuado. Raramente o fundador continua um ano depois de ser comprado por uma outra empresa. Hoje está 5, praticamente. E acho que isso deve totalmente devido à independência que a gente continua a ter lá dentro.
Muito legal. E sobre, falando um pouco sobre o Brasil, saber assim, se você puder contar como é que você participa e o que você acompanha do ecossistema de startups no Brasil. E qual a tua visão, assim, do que está indo bem, do que precisa melhorar?
Acompanho, assim, dois modos. Um é pelo Canary mesmo, conversando com vocês. E o outro é eu visito, tipo, mais ou menos uma vez por ano no Brasil. Tento conhecer empreendedores que estão lá, pelo menos conversar com pessoas que estão, assim, na área de tecnologia lá. Vejo, não falta talento. Acho que tem muita gente com muito talento no Brasil, saindo de faculdades ou até estudando sozinhos. Tem, assim, mais e mais um ecossistema de investidores. Acho que a Canary faz parte disso também. Bom, tem um momento... O mercado é grande. Tem, assim, mesmo passando por um momento difícil, continua sendo um mercado super interessante. Então, o que eu sinto é que as peças estão começando a cair, estão se integrando, mas nem sempre, sabe, é um ciclo que já está bem conectado. Um exemplo de um contraste que eu vi quando eu estava lá em Londres, mês passado, que eu também gosto de visitar os empreendedores em cada país que eu vou. E a diferença que eu vi lá é que lá já evoluiu mais o mercado de startups, tanto que alguns já se formaram, digamos, fizeram oferta pública, foram bem sucedidos, tiveram funcionários que se deram bem, saíram, fundaram empresas ou podem agora comprar as outras empresas, sabe? Falta ainda mais empresas terem completado esse ciclo para, assim, acelerar esse processo, ter fundadores que já tiveram sucesso, ter funcionários que agora podem ver esse sucesso e falar, tudo bem, eu vou me arriscar e, assim, aceitar um salário menor, mas aceitar mais ações. Acho que isso é mais difícil no Brasil, porque não tem muitos exemplos desse processo ter dado certo. E tem empresas que um dia foram startups, agora são maiores, que são uma das formas de ter um exit, né? Que agora pode dar certo, outra empresa pode ser comprada por essa outra. Então, isso talvez demore ainda, eu acho, mas o que eu vejo agora são os pedaços estão se encaixando, mas talvez ainda demore para ter um ou dois desses para dar esse efeito de acelerar.
Algum conselho que você tem para os nossos ouvintes que estão empreendendo ou pensando em empreender?
Eu acho que empreendedorismo, especialmente na área de tecnologia, está sempre entre dois mundos, né? O mundo que todo mundo acha que você é um louco, que tem uma péssima ideia, que nunca vai dar certo, certo? E teu próprio mundo interno, que você tem essa ideia ou essa empresa e você tem essa, sei lá, belief, né? Que você realmente acredita na coisa que vai dar certo. Eu acho que o truque, uma coisa que a gente sempre lidou, continua lidando até com ideias que a gente tem hoje em dia, é... Você precisa encarar esse mundo externo, precisa ter esse mundo interno, mas você também precisa sair do escritório e encarar as pessoas que estão realmente vão ser os seus próprios usuários. Eu vejo muito empreendedor, foi nosso fracasso no começo também, ficar muito interno, batendo ideia só entre os sócios, os primeiros funcionários, mas no final o que nos mostrou que o Bourbon estava dando certo foi um teste no mercado, poder sair lá e conversar com as pessoas. Então, para mim, é buscar o mais rapidamente poder dar uma validação da ideia para ver se está dando certo, e também ter a honestidade própria e falar, não, realmente, depois de 3-4 iterações, essa ideia não está pegando fogo, vamos para a próxima.
Legal. Bom, obrigado. Obrigado aí pelo teu tempo. Foi super, super útil.
Meu prazer.